Muito bom dia a todos e a todas as senhoras deputadas também. Dou as boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, desejando que a presença nesta comissão permita expor as vossas questões e, de certo, merecerá o melhor acolhimento da parte das senhoras e dos senhores deputados. Alguns senhores deputados ausentaram-se por alguns minutos, mas esperamos a todo momento que entrem. De momento estão connosco o senhor deputado João Figueiredo e a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, e a senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda faz-se representar por uma senhora assessora e, portanto, aguardamos que dos outros grupos parlamentares se juntem a nós, até porque têm aqui os documentos, mas como há várias comissões, por vezes sai-se de uma e entra-se noutra, de certo, virão até a esta comissão com a maior brevidade. Vamos iniciar a audiência e eu proponho a seguinte metodologia: darei cerca de 10 minutos para poderem apresentar as questões que pretendem. As senhoras e os senhores deputados, se o desejarem, poderão colocar questões e terão a oportunidade também para voltar a responder dentro de um tempo razoável. Portanto, passo de imediato a palavra ao senhor Jorge Martins.
Muito obrigado, bom dia. Em nome do Sinapse, agradecer à Comissão a boa oportunidade que nos vai dar para dispor essa situação. Faço já a apresentação dos respectivos elementos. Eu, Jorge Martins, da direção do Sinapse, Augusto Fidalgo, da direção, Luís Miranda, delegado sindical da Carros Companhia de Seguros S.A. e Pedro Batista, delegado sindical da Carros Companhia de Seguros S.A. Se não houver nenhuma objeção por parte da Comissão, iremos integrar os três pontos da ordem de trabalhos na nossa exposição, ou seja, que é a migração do trabalho da CARES para empresas de outsourcing, transmissão e os direitos na transmissão do estabelecimento, a aplicação do contrato coletivo de trabalho para a atividade seguradora, bem como o trabalho precário existente no Grupo Caixa Seguros. De salientar também que vamos abordar aqui efetivamente duas realidades. Uma é, em concreto, a empresa Carros Companhia de Seguros S.A. A outra realidade é o centro de atendimento do Grupo Caixa Seguros, sediado em Évora. Vou passar então de momento a palavra ao delegado sindical Pedro Batista, que fará a apresentação então da nossa exposição. Muito obrigado e bom dia.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria apresentar-vos o meu agradecimento pela vossa disponibilidade em nos ouvirem e desde já gostaria de vos agradecer por tudo aquilo que esta Comissão possa fazer no sentido de resolver um problema bastante grave e que se tem vindo a agravar dia para dia na minha companhia, na CARES. Senhoras e senhores deputados, a CARES, a Companhia de Seguros S.A., é a Companhia de Seguros de Assistência do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Esta companhia é uma companhia especializada em seguros de assistência e proteção jurídica. É a maior companhia de seguros do país no seu género e funciona principalmente através do resseguro e presta assistência a todas as apólices de seguro do Grupo Caixa Geral de Depósitos. A CARES é uma companhia que é detida a 100% pela Caixa de Seguros e Saúde, que por sua vez pertence à Caixa Geral de Depósitos, como sabemos, não é? É capital exclusivamente público. Dada a natureza do negócio que a Caixa desenvolve, nomeadamente a assistência, é uma companhia que tem elaboração contínua, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. É uma seguradora que, apesar do atual contexto económico, não é, que atravessamos, tem vindo nos últimos anos e desde sempre a apresentar lucros regulares e crescentes. Para os senhores deputados terem uma ideia, na soma dos últimos 3 anos, a empresa apresentou cerca de 18 milhões de euros em lucro líquido. Em janeiro de 2012, a CARES tinha 130 trabalhadores no quadro. Para além destes 130 trabalhadores, tinha também mais 50 trabalhadores com contratos ditos precários, com vínculo precário, E a esmagadora maioria destes trabalhadores desempenham as suas funções no principal negócio da empresa, que é a assistência em viagem automóvel. Desde junho do ano passado, a CARES tem transferido para o call center, para um call center em Évora, parte do seu core business, que é a assistência em viagem. Este call center é operado atualmente pela companhia ADECO e, na altura, portanto, em junho de 2012, era operado pela Reditos, aliás, mais concretamente, pela Redware do grupo Reditos. As funções que foram inicialmente transferidas para este call center de Évora, portanto, diziam respeito ao atendimento telefónico aos segurados, à localização geográfica dos sinistros e ao envio de meios de assistência ao local de sinistro. Recentemente, foram também transferidos para este call center de Évora os serviços de substituição de veículos seguros e estas duas funções, portanto, tanto o atendimento telefónico, o envio de meios e a substituição de veículos, são aquelas que ocupam a maior parte, o maior número de trabalhadores da empresa. Apesar da empresa, e nomeadamente da administração da empresa, ter afirmado já por várias vezes que nenhum trabalhador iria ser afetado por esta mudança, por esta transferência de funções para o call center de Évora, o fato fica, não é, que desde o início deste processo, portanto, desde janeiro de 2012, já foi, portanto, iniciou-se logo a transferência de um trabalhador da CARES para o call center de Évora, um supervisor. Supervisor esse, portanto, que teve o papel e tem o papel de formar os trabalhadores da ADECO e dirigir o trabalho que é feito no call center de Évora. Em Lisboa, portanto, na sede da CARES, foram despedidos, desde essa altura, 35 trabalhadores. Neste momento, em Évora, neste call center de Évora, já estão 81 trabalhadores contratados pela ADECO a prestar funções para a CARES. Todos estes 81 trabalhadores têm autorização e desempenham as suas funções no sistema informático da CARES e no sistema telefónico da CARES. O próprio sistema informático, os telefones, os computadores, as baias, foram também transferidos de Lisboa para Évora. E hoje em dia, quem está na empresa, isto é inegável, não há maneira de negar isto. Há um esvaziamento efetivo do trabalho da seguradora em Lisboa para este call center de Évora. O trabalho é, de facto, transferido para lá. Com esta transferência de trabalho, não é? E esta transferência, digamos, acarretou transformações na própria sede da companhia em Lisboa. E, como tal, em Lisboa, os trabalhadores sofreram, os serviços, aliás, sofreram duas grandes reestruturações do trabalho. Uma em outubro passado e uma no início deste ano. Neste caso, nestas reestruturações, os trabalhadores que estão em Lisboa sofreram alterações de funções, alterações de horário, e a administração da empresa, pura e simplesmente, nem sequer consultou os trabalhadores, não consultou as estruturas representativas dos trabalhadores e, pura e simplesmente, de uma maneira arbitrária, fê-lo. Em todo este processo, a administração da empresa nunca, mas por nunca, auscultou, consultou as estruturas representativas dos trabalhadores, e seja os delegados sindicais, seja a própria Comissão de Trabalhadores, e nega sistematicamente que existe uma reorganização do trabalho. Esta reorganização do trabalho é, e aqui vou repetir porque isto para mim é um ponto importante, é uma consequência direta da transferência de serviços da sede da companhia em Lisboa para este call center em Évora. E esta transferência de trabalho, Srs. Deputados, é na realidade uma transmissão de empresa. Tem sido levada a cabo sobre o pretexto de um plano de continuidade de negócio, que teria como objetivo assegurar a continuidade da elaboração da CARES em caso de sinistro grave ou catástrofe que impedisse os serviços em Lisboa de operar, por exemplo, uma catástrofe natural, uma coisa do género. A administração da empresa, quando confrontada, nega também terminantemente que haja uma transmissão da empresa e não aplica, nem nunca aplicou, o que está previsto no Código de Trabalho para estas situações. Portanto, transmissão da empresa ao estabelecimento. Na CARS, na companhia, o que há, portanto, não há transmissão de contratos, só há despedimentos. Nós, delegados sindicais e o sindicato, face a esta situação, e realmente, pronto, não é? Tendo em vista a aplicação da lei e a defesa dos próprios trabalhadores, fomos obrigados a desenvolver uma série de iniciativas que foram iniciadas em agosto do ano passado com uma greve na CARS. Greve essa que, portanto, servia, foi uma greve de protesto contra a deslocalização dos serviços e que contou com a participação de mais de 90% dos trabalhadores da assistência. Para além disto, e de seguida, pedimos e realizámos reuniões com a Autoridade para as Condições de Trabalho de Lisboa, para a Autoridade para as Condições de Trabalho em Évora, onde também expusemos esta situação e pedimos a intervenção destes organismos, não é, na situação. De seguida, também pedimos uma reunião na Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, entre o Sinapsa e a Caixa Seguros e a CARS. A reunião essa que, na prática, não teve qualquer tipo de resultado, porque tanto a Caixa como a CARS mantiveram as suas posições. Denunciámos também esta situação ao Instituto de Seguros de Portugal e, de parte do Instituto de Seguros de Portugal, estamos a aguardar que seja marcada uma reunião para também, não é, tentarmos expor aí esta situação. A nível parlamentar, e para além desta audiência com Vossas Excelências, nós solicitámos também audiências a todos os grupos parlamentares, mas somente, pelo menos até o momento, somente o grupo parlamentar do PCP respondeu este apelo e pronto, e a audiência foi realizada no início de janeiro passado. E todo este caminho, não é, trouxe-nos até aqui. E o que nós pretendemos, não é, é tão somente isto, é que seja aplicada a lei e que seja cumprida a lei e a contratação coletiva, não é, tanto na Companhia de Seguros Caros em Lisboa como no call center em Évora. Não pedimos nada mais. Infelizmente também, e daí a nossa presença aqui, a demora da intervenção de estruturas que, na minha opinião, estão mais vocacionadas para este tipo de situações, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, obriga-nos, não é, a recorrer a Vossas Excelências, a esta comissão, para realmente tentarmos também aqui, não é, obter uma resolução deste problema. Eu gostava de afirmar aqui, perante os senhores deputados, que nós não somos contra a continuidade de negócio da empresa. Nós nada objetamos a que a CARS desenvolva mecanismos e estruturas para poder assegurar o seu trabalho em caso de catástrofe, em caso de sinistro, e isto para nós não é mau. Mas o que não admitimos, não é, é que, sob este pretexto da continuidade do negócio, não é, a CARS proceda à deslocalização de serviços, não é, à aplicação das relações de trabalho, ao embaraçamento ilegal do trabalho e destrói postos de trabalho e retira aos trabalhadores de Évora, por via da precariedade, retira-lhes, não é, a capacidade que eles pudessem ter de reivindicar não só os seus direitos, como também a aplicação da lei no que diz respeito, não é, à aplicação do contrato coletivo de trabalho de seguros na atividade. E eu agora também para aprofundar esta vertente aqui da continuidade do negócio, eu passava a palavra aqui ao meu colega Luís Miranda para ele falar um bocadinho sobre esta situação.
Muito obrigada, com certeza, mas pedia um poder de síntese, por favor.
Muito obrigado aos senhores deputados, às senhoras deputadas e senhores deputados. Vou tentar ser bastante sintético na minha exposição. Eu queria só fazer uma referência ao Call Center de Évora, porque é importante. O Call Center de Évora foi inaugurado em 2001 por a extinta Mundial Confiança, num processo que deslocalizava já na altura parte da sua atividade. Em 2006, este mesmo call center era feito uma referência por um gestor da Fidelidade Mundial, o Sr. Marco Chainho, que realçava que dos 200 postos de trabalho em 2006 eram atendidas cerca de 6 mil chamadas por dia. Em 25 de março de 2011, o Presidente da Câmara Municipal de Évora e o então Secretário de Estado, Carlos Rorrinho, inauguravam aquele call center que funcionava desde 2001 com a designação de Centro de Serviços de Évora da Réditos. De referir que todo o equipamento que lá estava era do grupo Caixa Seguros. Era e é, no caso, não sei que negócio foi feito pelo meio. Agradecer também, portanto, o eco que a nossa denúncia encontrou junto dos grupos parlamentares, em particular do Partido Comunista, que colocou uma pergunta ao Governo, a pergunta número 3820/12/1. Ela é importante porque, de facto, o Governo dá respostas, no caso o Ministério de Estado e das Finanças, tem a particularidade de assumir a deslocalização do trabalho no primeiro parágrafo, para, referem, o contact center do grupo Caixa Seguros de Évora. É curioso porque a administração da Caixa Seguros e da administração da Caixa em particular sempre negaram que tivessem um call center em Évora. No entanto, ficamos sem saber se é da Réditos, se é da Caixa Seguros. E estas são uma das muitas incoerências neste processo todo. Eu não vou expor, portanto, a norma regulamentar que basicamente o que refere é a necessidade de implementação de um plano de continuidade de negócios, que a este propósito diga-se, reforçando a ideia do Pedro Batista, nós, enquanto legados sindicais e na transferência de edifício que sofremos há uns anos atrás, quando chegamos ao local onde nos encontramos agora, alertamos para a necessidade de planos de emergência, referimos que estávamos numa falha tectónica, no caso no Vale de Alcântara, o nosso edifício situa-se na José Malhoa, portanto apelamos a um sem número de medidas que salvaguardassem tanto as pessoas como os bens da empresa e reforçamos, não somos de facto contra o PCN, pelo contrário. Somos é contra esta forma encapotada de transferir trabalho. Sobre as recomendações, sobre a gestão da continuidade de negócio, que é onde, portanto, o Governo e a Caixa sustentam, de facto, a transferência deste trabalho, eu não me vou alongar. No entanto, em todas elas, salvo melhor análise, eu não consigo verificar onde é que é referido que as empresas com a elaboração com um processo de continuidade de negócios possam ter o mesmo a funcionar em simultâneo. Eu recordo que estas recomendações referem expressamente que o plano de continuidade de negócios tem que ser ativado. O plano de continuidade de negócios é ativado, obviamente, numa base hierárquica, por norma, determinada sempre pelo administrador da empresa. Para a ativação deste plano é necessário que tenha ocorrido algum desastre, seja ele natural ou de outra ordem, que impossibilite de algum modo a empresa de continuar a laborar, que, como calculam, não é esse o nosso desejo, pelo contrário. No entanto, as incoerências não se ficam por aqui. A CARES, nas reuniões que manteve com os delegados sindicais, a informação que nos transmitiu acerca deste plano de continuidade de negócios e da transferência de trabalho para a Évora foi com o pretexto de que, portanto, aquele call center iria assegurar serviços, iria assegurar a continuidade de trabalho da empresa. Não entendemos como é que isto pode ser assegurado se esse trabalho efetivamente foi todo transferido para a Évora. Referimos-nos a serviços específicos que deixaram de existir em Lisboa e passaram a existir apenas em Évora. Portanto, não conseguimos compreender como é que pode ser assegurado a continuidade de negócios, neste caso, por Évora. Curiosamente, também é referido que, pela administração da empresa, de que, de facto, havendo um desastre, para simplificar as designações, o trabalho regressaria, ou melhor, o trabalho sairia de Lisboa e iria para Évora. Ora, é mais uma incoerência, uma vez que esta realidade já se verifica no momento. O trabalho já está em Évora e não ocorreu nenhum desastre que tenhamos tido conhecimento nestes últimos tempos. Ocorre também outra incoerência, que é a administração da CARES em informar que o trabalho em Évora, que está a ser executado em Évora, irá ser replicado em Lisboa. Custa-me entender como é que a CARES consegue determinar que uma empresa estranha ao grupo venha a deslocar esse trabalho para Lisboa. No entanto, e para ser muito sintético, por uma questão de tempo, vou omitir grande parte das minhas observações, mas sustento que nas recomendações sobre a gestão de continuidade de negócios do ISP e do Banco de Portugal para o setor financeiro, em tempo ou em parte alguma, se consegue encontrar justificação para este comportamento da Caixa. Em relação à informação dada pela Caixa e que é a obrigação ou a recomendação, que é a informação aos trabalhadores sobre um PCN em curso, o que é de todo importante, porque se ocorrer um desastre, convém saber de facto quem manda, quem ativa o plano, quem vai para onde não vai. Sempre nos foi dito pelo Conselho de Administração que o trabalho de Lisboa, referindo o que disse há pouco, sairia para Évora. Nos planos de formação que a empresa nos facultou, ou melhor, facultou a todos os trabalhadores, porque a nós, delegados sindicais, não nos facultou qualquer empresa, nos cenários de desastre, nós podemos verificar que a CARES determina que o trabalho em caso de desastre seria deslocado, ou transferido no caso, para um edifício em Lisboa, não especificando qual e no caso não será o edifício da Avenida José Malhoa. Mais outra incoerência, portanto, não coincide com a informação verbal prestada pelo administrador, pois com o plano de formação, onde de facto não se verifica a transferência do trabalho para Évora. Depois verificamos que, interessantemente, conforme referi há pouco, o trabalho que existe no call center de Évora, que já agora diga-se a propósito, neste momento estão entre 450 a 500 pessoas a trabalhar, trabalham todas em exclusivo na atividade seguradora e em exclusivo para as companhias de seguros do Grupo Caixa Seguros. É curioso que depois a nós, enquanto delegados sindicais ou sindicato, nos impeçam acesso às instalações do edifício com o pretexto que de facto ele não pertence ao Grupo Caixa Seguros, pertence de facto a uma empresa externa, e agora venha o Governo a dar-nos conta que de facto é um call center da atividade seguradora do Grupo Caixa Seguros. Estranhamos também neste processo todas as informações contraditórias que já aqui referi, que foram e que são algumas e gritantes, e a recusa permanente da empresa em entender ou em informar devidamente os trabalhadores. Como observação, para além de não sermos contra o plano de continuidade de negócios, o que nós dissemos de início ao Conselho de Administração é que, de facto, o que está aqui em causa é uma transferência de trabalho. E, nesse caso, a legislação portuguesa é clara. Nós, como não nos compete atos de gestão, não podemos impedir que, de facto, a empresa pretenda excluir ou transmitir o trabalho para empresas externas. O que não conseguimos compreender ou que não podemos aceitar é que o façam a pretexto de um PCN sem que de facto consigam depois cumprir a legislação no que se diz respeito aos direitos dos trabalhadores, entretanto já despedidos. Gostava também de dizer que de facto houve uma resposta que nos foi dada pelo Conselho de Administração da Caixa, e que eu acho que é que mais se aproxima da verdade, que é, de facto, o que está aqui em causa é uma solução de continuidade de negócios no Grupo Caixa Seguros, a pretexto de um PCN, e como pretexto deste PCN esvazia-se trabalho, não se presta informação às estruturas de trabalhadores, não se esclarece os mesmos trabalhadores, despendem-se outros para, entretanto, se contratarem igual número em Évora. Vou concluir para já de imediato.
Muito obrigada. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados. Não sei quem quer usar da palavra, se têm questões a colocar. Senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, de facto, a questão que aqui coloca é uma questão pertinente. Como referiram, o Partido Comunista Português colocou questões ao Ministro do Estado e das Finanças quando teve conhecimento desta situação, e agradecer as informações, a atualização das informações que nos prestaram, porque nós tivemos conhecimento destas informações em agosto de 2012 e, portanto, temos agora novas informações. E eu, para poder ficar com uns dados mais precisos, eu neste momento eu gostaria de saber quantos trabalhadores estão em Lisboa, quantos são os que estão em Lisboa, e Há pouco falou, portanto, o Sr. Luís falou de 400 trabalhadores no total. Estes 400 trabalhadores estão aonde e em que locais? E relativamente à questão dos de Lisboa, se também há uma precarização das relações laborais, ou seja, se estamos também já a substituir trabalhadores contratos efetivos por contratos como a ADECO e outras situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar e obviamente agradecer a presença dos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins e cumprimentar também os meus colegas deputados. Dizer que, obviamente, que o agradecimento à vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e também dizer que nós desconhecemos qualquer pedido de audiência. Portanto, com toda a franqueza, se nos puderem de alguma forma informar como é que fizeram esse pedido, agradecemos, porque, sinceramente, e julgo que... Pronto. Mas.
É essa informação, é condicional. Das coisas fala-se tudo.
Pronto. Nós não temos essa. Nós não temos essa. Não temos de todo essa informação, portanto, e vamos, obviamente, tentar localizar, mas se nos puderem ajudar nessa localização, também agradecemos. Bom, obviamente que, à semelhança do que fazemos com outras audiências, nós resistamos com atenção. Todo o naipe de informação que nos fizeram chegar. E eu aqui pedia para esclarecimento, até porque a informação foi muita e variada, e aqui por uma questão de sistematização dessa mesma informação, só pedia aqui a vossa ajuda, porque fazem-me referência, e seguramente por lapso meu não percebi, fazem referência de que em janeiro de 2012, portanto, tinham 130 trabalhadores mais 50 precários, e agora na final da intervenção do Sr. Pedro Batista, Luís Miranda, perdão, diz-me que estão 450 a 500 trabalhadores. Penso que estamos a falar de coisas diferentes, certo? Pronto, mas pedia que me que de alguma forma reformulasse isso. E aqui dizer só nota, bom, o call center funciona desde 2001, o normal em Portugal é que ainda as coisas não estejam terminadas, estejam a ser inauguradas. Este demorou 10 anos a ser inaugurado, portanto é um bocado ao contrário da conta corrente do que acontece no país. Mas já agora, e porque também não tenho essa informação, percebendo tudo o que está por trás da CARES enquanto acionistas e enquanto grupo, a réditos eu não sei de onde é que vem, portanto, se me puderem explicar só por uma questão de informação, eu também agradecia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra aos senhores representantes do sindicato e das comissões de trabalhadores, no sentido de prestarem os esclarecimentos que acharem por convenientes.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, é efetivamente só representantes do Sinapse, a nível da Comissão de Trabalhadores. Efetivamente, penso que foi ela que fez o pedido aos respectivos grupos parlamentares. Efetivamente, concretamente, a nível do trabalho desenvolvido, só foi mesmo feita uma pergunta por parte do Partido Comunista Português. Em relação ao CDS, PP informou-nos somente que ia reencaminhar o assunto para a Comissão. Em relação à pergunta, pronto, mas a informação que nos foi transmitida na altura, que iriam enviar para a respectiva comissão. Pronto, não sei se fizeram algumas diligências em relação depois ao assunto. Pelo menos do nosso conhecimento, não. Em relação à pergunta do PCP, efetivamente, o esvaziamento da CARES é uma realidade. O que se coloca aqui é que a CARES, ao longo dos anos, tem abusado e experimentado todos os meios de contratação possível, seja por empresas de trabalho temporário, seja por outsourcing, seja por contratos a termo, e agora a nova realidade é o contrato a part-time. Ou seja, efetivamente, ao longo destes anos, a empresa tem utilizado esses meios, o qual o sindicato tem desenvolvido ações estas, muitas delas que vão parar em tribunal. Temos neste momento já três reintegrações efetivas na empresa, com decisões em tribunal que a alegação, ou seja, o motivo que os contratos têm para justificar o termo desse contrato não são verdadeiros. Não sendo verdadeiros, a lei diz que o trabalhador tem que ficar nos quadros da empresa. E o que acontece é que esse jazimento da empresa foi comunicado aos trabalhadores e por isso a diferença entre os 120 que são efetivamente do quadro e os 50 que nós consideramos nossos colegas permanentes, porque são necessários ao normal funcionamento da empresa, foram comunicados que os seus contratos iriam não ser renovados e por isso foram, na nossa ótica, despedidos, porque eles efetivamente são necessários ao normal funcionamento da empresa. Se não fossem necessários ao normal funcionamento da empresa, a Carlos não tinha necessidade de abrir outro centro de atendimento noutro sítio, se não tem, não é? E a grande questão, e a nossa grande questão aqui por trás, é que eles, os trabalhadores, sejam na Carlos, em Lisboa, sejam em Évora, são trabalhadores efetivos da empresa e necessária ao normal funcionamento da empresa. Em relação à questão também dos 450 trabalhadores, efetivamente nós temos pouca informação, precisa, digamos assim, mas calculamos que dos últimos dados que a nível de números de trabalhadores nesse centro de atendimento em Évora, estejam entre 450 a 500 trabalhadores neste momento. Só a trabalhar, a desenvolver tarefas de assistência em viagem, ou seja, a trabalhar para a Carlos, aí temos a certeza que são 81, porque é a própria Carlos que dá autorização, dá acesso ao sistema para esses trabalhadores desenvolverem as suas tarefas. Olha, nós como trabalhadores, os delegados sindicais, conseguem ter acesso, qual é os colegas que têm acesso ao sistema da empresa, e por isso temos inclusivamente um dossiê que vamos entregar à respectiva comissão, tem identificados tanto os trabalhadores que foram despedidos no período 2012-2013, são cerca de 35, identificamos os nomes dos colegas, como identificamos também os colegas que têm acesso ao sistema da empresa, depois vamos entregar à respectiva comissão. Em relação à substituição dos contratos em Lisboa, efetivamente, e a Carlos, como tem processo em tribunal, e quando os trabalhadores não são reintegrados, chegam a acordo para os trabalhadores não avançarem com os respectivos processos. Efetivamente, a modalidade agora, como eu disse, é o part-time. Fazem contratos efetivos a termo com esses trabalhadores, mas em regime de part-time. É de salientar, e para responder ao seu deputado do PSD, correto? O envio do mail para a audiência já está, penso que esteja respondido. Em relação a réditos, isto é um dos grandes que nós consideramos uma fraude à lei. O que está aqui é efetivamente uma fraude à lei, meus senhores. Este call center, desde 2001, teve, a nível de companhias de trabalho temporário, não é, a fazerem depois de contratos de prestação de serviços com o Grupo Caixa, eu só vou enumerar algumas, que é aquelas que efetivamente nós lembramos. A Celete, que é agora atualmente, depois a Redware, do Grupo Réditos, a ISS, a RH+, e a Suprema. Ou seja, por norma, dois em dois anos, a empresa que presta o serviço naquele centro de atendimento, vai mudando, mas os trabalhadores permanecem, são os mesmos, são coagidos a assinar as rescisões com estas empresas para assinar novos contratos, ou é assim ou não trabalham. Estamos a falar em Évora, nós sabemos como é que é o panorama do emprego numa cidade do interior, já começa a ser do interior, é muito difícil. É uma cidade universitária e também se fazem valer dessa situação, ou seja, fica-nos muito mais barato a respectiva, o custo da mão de obra, e vão utilizando sistematicamente este esquema, dois em dois anos. Tanto quando este processo começou era a Redware, o Grupo Réditos, e agora já está a Celete, não é? Pronto. Pronto, o meu colega está aqui a dizer que existem, com este, por este facto, trabalhadores há 6, 7 e 8 anos a trabalhar permanentemente nestas circunstâncias, a rodar permanentemente, a desenvolverem tarefas permanentes de profissionais de seguros. Não lhes é aplicado o contrato de coletivo de trabalho da atividade seguradora, não é? E é o que nós dizemos, que isto só pode ser uma fraude. Estes senhores, quer dizer, se fecharem, e para os senhores deputados terem uma noção, se fecharem o call center em Évora, o centro de atendimento em Évora, o grupo Caixa Seguros não funciona. Não funciona. Então, se não funciona, o que é que aqueles colegas, para nós, trabalhadores, estão a fazer? É o plano de continuidade de negócio? Então, houve algum desastre? Segundo as normas do SP, não houve nenhum desastre. Então, o plano de continuidade de negócio está posto de parte. Nem o governo deveria ter, ou pelo menos deveria ter algum cuidado na resposta que nos dá, não é? Então, é o plano de continuidade de negócio. Muito bem, então vamos ver as normas do plano de continuidade de negócio. É claro, tem que ser ativado, tem que ter procedimentos, quem é que vai ativar, quem não vai, como é que se vai desenvolver, quando é que vai terminar. Nada disto é feito, nada disto é seguido. É o alibi que está aqui por trás. Aqueles trabalhadores são permanentes, são profissionais de seguros e, efetivamente, em relação a carros, há uma transmissão da atividade. A lei regulamenta as transmissões da atividade. É clara a lei em relação a isso. É clara a lei. E a nossa grande pergunta e a nossa grande dificuldade, e por isso é que recorremos aqui aos senhores, já fomos para o ACT de Évora, reconhecem e verificam que têm informações deste esquema. Já fomos aos serviços centrais do ACT em Lisboa para expor a situação. Já fomos à ADGERT. Já expusemos a questão ao Instituto de Seguros de Portugal. Digam-me os senhores, o que é que a gente tem que fazer mais? Nós fazemos. Nós, pela salvaguarda dos postos de trabalho, nós fazemos. Pela clarificação, pelo aspecto democrático, não é? As leis têm que ser aplicadas e alguém tem que as fazer cumprir. Não é? Digam-nos os senhores o que é que nós precisamos de fazer mais. E por isso é que nós recorremos aos senhores para alguém pôr o cobre a isto. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecemos a presença dos senhores e a informação que nos trouxeram. E relativamente à questão que colocou muito diretamente, portanto, nós somos o Parlamento, temos funções fiscalizadoras e não executivas, e eu proponho, no final da reunião, falar com as senhoras deputadas e com os senhores deputados, mas vamos analisar a possibilidade de o documento que diz que vai entregar à Comissão ser, se houver consenso, remetido à Autoridade para as Condições de Trabalho para ser devidamente analisado, para poder ter, mas vai por aqui por um órgão que tem essa função, não é? Penso que é a proposta que costumamos ter como procedimento, é dar conhecimento desta matéria à Autoridade para as Condições de Trabalho, com a força que tem uma Comissão de Segurança Social e Trabalho, que penso que representa, como bem disse, um órgão que é a Assembleia da República e, como tal, se não houver objeção, será esse o caminho que iremos seguir.
Posso só muito, muito, muito breve, e é só para acrescentar, esta é uma Comissão da Segurança Social e do Trabalho, e é só para alertar a questão da Segurança Social. Estes trabalhadores, não estando devidamente reclassificados segundo a legislação da atividade seguradora, a própria segurança social está a ser prejudicada todos os meses, todos os dias, bem como, e é só para analisar, as isenções que verifiquem que as próprias companhias têm em fazerem contratos por norma primeiro emprego, não é? As respectivas isenções que efetivamente não correspondem à verdade. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram, foram relevantes. Nós iremos dar sequência no âmbito do trabalho da Comissão de Segurança Social, também será feita uma ata desta audiência, que será discutida e apresentada e votada em sede de toda a Comissão, onde estarão todas as senhoras e senhores deputados. Desejo as maiores felicidades para os senhores e foi um prazer ter-vos entre nós. Muito obrigada.